malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Entretanto, episódio 48, acho que é o 48. Como é que estão? Espero que bem. Essas ferezinhas na praia ou nem por isso. Espero que sim, espero que estejam a correr bem. Para quem ainda não está de férias, malta, seguimos juntos. Estamos aí nos exames, sempre a despachar cadeiras à última. Não, tentei sempre puxar a primeira volta. Hoje eu queria falar sobre simplicidade. Sobre simplicidade, ou como diz o tema que está mais na moda, minimalismo. E temos várias formas de minimalismo, no fundo. Pode ser adaptado a vários campos da nossa vida, pode ser adaptado à arte, pode ser adaptado ao nosso modo de viver, na verdade. Aquilo que temos, ou seja, também contrapor um bocado com o consumismo. E pronto, vamos falar sobre viver no minimalismo, a simplicidade, como evitar talvez o consumismo e os prós e os cons do minimalismo. E dar-vos a conhecer. Esta ideia surgiu porque eu vi um documentário chamado Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, do realizador Matt Diavela, que é um criador de conteúdos, ou seja, tem um podcast, faz vídeos para o YouTube, eu vejo regularmente os vídeos dele. E gosto imenso porque são vídeos muito bem produzidos. E então ele fez este documentário que está na Netflix, que aconselho todos a ver. É um documentário que se vê bastante bem, 1 hora e meia aproximadamente. E que explica um bocado o que é o minimalismo, como é que podemos, agora neste preciso momento, adaptar a nossa vida ao minimalismo e o que é que temos a ganhar com adotar este estilo de vida. Vou falar do seu minimalismo na parte do discarte, ou seja, como movimento artístico, porque se calhar é mais conhecido como movimento artístico do que como estilo de vida, na verdade. Mas vou falar mais disso no fim. E o minimalismo, eu sinto que não há bem uma definição, mas se eu tivesse que definir por palavras minhas, eu diria que é tentar viver com o que nos é mesmo essencial, ou seja, não comprar coisas, não ter mesmo coisas, querer um crescente em valor à nossa vida. E neste comentário falava-se que uma das questões para comprar coisas ou adquirir novas coisas é que valor é que isto vai adicionar à minha vida, tipo, que valor objetivo, ou seja, que uso é que eu vou fazer disto no dia a dia, que primeiro, onde é que eu vou pôr isto e porque é que isto vai ter um lugar na minha casa? Claro que isto pode ser um bocado extremista e não se vai adaptar a todos os objetos ou coisas que eu precisar de comprar, mas lá está, a questão está aqui no precisar, tipo, será que eu preciso mesmo? Outra questão que surgiu quando eu estava a fazer este podcast, ou a escrever, foi: porque é que ter mais, tipo, é mais apelativo? Porque é que ter mais coisas é mais apelativo aos outros? Eu incluo-me nos outros. Mas questiono-me mesmo: porque é que comprar mais coisas ou ter, por exemplo, ter uma mansão, tipo, faz o mesmo propósito que ter um apartamento? Mas porque é que se calhar é mais apelativo ter uma mansão e ter, por exemplo, uma herdade com uma mansão, uma quinta e depois, tipo, uma casinha de apoio e um bangalão, tipo, não sei, tipo, eu não consigo mesmo responder à questão porque é que isto apraz mais o olhar das pessoas e super inconscientemente. É um bocado a questão também do consumismo. Porque é que ter mais significa mais no subconsciente? Ou seja, na vida mesmo não significa ter mais. Mas do subconsciente é tipo, ah, é mais fixe ter mais. Eu não percebo bem porque é que o ser humano tem essa ideia e porque é que nós vivemos um bocado assim. E dizia-se também no documentário que um dos grandes oradores do documentário dizia que ele tentava, tipo, a frase em inglês é attempting to buy my way to happiness, ou seja, ele estava a comprar as coisas, pensava que estava a chegar à sua felicidade. Só que é exatamente o contrário. Quanto mais coisas compras, ele estava a sentir que estava a ficar mais vazio. Porque ele percebe que isso não leva à sua felicidade. comprar mais coisas não tem uma correlação com subir o seu grau de felicidade. Eu acho que, pronto, isto é uma ideia um bocado generalizada que todos sabemos. Esta etapa da nossa vida, acho eu. Mas que, se calhar não sabemos, e por isso é que imensa gente continua no consumismo desenfreado. E se calhar, para mim é óbvio, para outras pessoas, para mim, porque sou muito bom, para mim é óbvio. Mas então, nós podemos aplicar o minimalismo a vários espectros da nossa vida. Primeiro dele que estávamos a falar, da nossa casa, ou seja, o tipo de casa que compramos. Eles davam um exemplo no documentário. Pá, uma casa muito pequena, mesmo muito pequena. Estou a ver uma autocaravana. Talvez tipo duas autocaravanas ao lado uma da outra. Isto é o espaço da casa da pessoa. E então tipo tu entras, estás logo no quarto, na cozinha e no escritório ao mesmo tempo. Entras tipo lado esquerdo, lavatório e cenas da cozinha. Em frente tens um beliche, ou seja, com uma secretária em baixo. Em cima com uma cama e depois à direita tens. Nem sei bem o que é que tens. Nem sei se. Acho que nem tinha espaço para tomar banho. Pois. Até que ponto é que é casa se não tens. Não, mas tinha de ter casa de banho. Ou seja, uma casinha mesmo muito pequena que eu achei muito fixe. Para ser sincero. Agora, se eu vivia lá a minha vida toda. É que depois isto de ser minimalismo. Minimalista é muito fixe, mas depois. Tipo, não podes ter visitas em casa. Tipo, não há espaço. Tipo, olha, a minha casa almoçar. Tipo, tem de ficar sempre na varanda, porque não há espaço lá dentro. E acho que para uma pessoa sozinha era muito fixe. Porque lá está, tens aquilo que é essencial. E tens uma cama para chilar, tipo, tens um lavatório que é bacana. E no fundo não precisas de muito mais. Não precisas de muito mais. Mas sim, depois queres constituir família, queres, sei lá. Não sei, sinto que não é muito prático para outras questões. Mas sim, temos também quando vamos de viagem, e dá-se o exemplo no documentário que é um dos oradores, acho que é o Joshua. Ele vai de viagem, ele tem tipo as coisas contadas, ele pode levar tipo até ou leva 37 itens ou 40 itens, estou a ver. E leva sempre os mesmos. E é aquilo que ele tinha na mala de viagem para 10 meses de viagem. Ou seja, tipo 5 t-shirts, tipo 3 calções, umas calças. E tipo, ele não ia comprar mais nada. Ele comprou-me disse, não vou comprar mais nada. Não vou adicionar roupa. É um bocado tipo reciclar roupa, não é? E lá está, aprende-se mais uma vez com, pá, é o essencial, nós não precisamos de mais nada. Tipo, no fundo, ele não precisa de mais nada. Mas parece um bocado estranho como é que. Já nós vamos de Erasmus, ou vamos uma semana e levamos tipo grande a mala com bué das cenas. E ele vai 10 meses, leva um saco onde tem ao todo 30 e tal itens. Pá, é de louvar. Depois quando vamos para a escola também, sinto que é um bocado esvaziar a mochila. Ou seja, temos vários espectros da nossa vida, mas é tipo esvaziar a mochila, metemos o computador, uma caneta de cor e uma caneta normal, que é só o que precisamos. Não precisamos de 30 marcadores de cores diferentes. Convenhamos, não precisamos mesmo. Nem de post-its, nem nada. Claro que precisas organizar, mas se tens o computador já tens várias formas de te organizar. E depois queria aqui falar um bocado sobre contraste. Contraste não, sobre pros and cons de minimalismo. E eles, se quiserem visitar o site deles, chama-se theminimalists.com, podem conhecer mais, acho que eles têm um podcast. Tem um livro, tem também vários espectros da vida onde vocês podem adotar o minimalismo, tem a carreira, dinheiro, amizades, que também é uma questão, ou seja, adotar o minimalismo nas amizades. Ou seja, eles falam no documentário que acho que é o Joshua, estou sempre a dizer, pá, sério, vou dizer sempre o nome dele errado, em que na mesma semana tipo, ele divorciou-se e morreu a mãe dele. E então ele começou a vida do zero. E foi tipo, ok, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. E em amizades também fiz, ou seja, que amigos é que eu, que amizades é que eu quero nutrir, que amizades é que não valem assim tanta pena. Mas pronto, uma destas mais-valias que eles encontraram no minimalismo foi eliminar tipo o descontentamento. Claro que não vão, tipo, minimalismo, já, agora sou feliz para sempre. Claro que. E eles dizem mesmo, minimalismo não vai acabar com todos os problemas da tua vida. Vá, mas pode-te ajudar, ou seja, viver na simplicidade pode-te ajudar a eliminar grande parte dos problemas. Depois, tens mais tempo, ou seja, menos coisas, menos objetos. Consegues ter mais tempo para dedicar a outras coisas. Se eu tiver, tipo, três livros, o meu limite é ler três livros. Tipo, não vou poder ler 70 livros. Que é o que se calhar temos na nossa biblioteca. Na nossa casa. Não é que tenha uma biblioteca em casa. Eu também não tenho biblioteca em casa. É que tenham, pronto, livros em casa. Depois eles dizem, live in the moment. Pronto. Não sei bem como refutar ou corroborar. Como é que o minimalismo pode te ajudar a viver no momento. Mas sim, talvez, ou seja, não estás a pensar em ah, queria bué comprar aquela. Ah, pois, se calhar ajuda nisto. Queria bué comprar aquela nova câmera. Queria bué comprar aquela PlayStation 6. E se tiveres minimalista, é tipo, ah, não posso comprar mais nada. Ou seja, não é tipo o extremismo, minimalismo, mas é. Ou seja, pronto, tipo, aquilo não me vai trazer value to life. Ou mais value do que ter uma PlayStation 5, ou uma 4, ou uma 3, ou uma 2, ou uma 1 até. Depois, pursue our passions, porque estamos mais centrados, não é? Sinto que isto vai roçar muito no consumismo e que é tipo, ah, se nós estamos focados no minimalismo, lá está, vamos ter mais tempo, vamos estar só focados naquilo que nós queremos, que é a nossa carreira. Eles dizem também muito a ver com isto: discover our missions, experience real freedom. Que isto eu já concordo mais, ou seja, quanto menos coisas temos, conseguimos estar mais desapegados e sentimos, sei lá, mais, sabem, aquele peso que sai dos ombros, tipo, estamos mais chill, tipo, um livro, uma garrafa d'água, tipo, estamos bem simples. Eu acho que há um sentimento de, lá está, liberdade associada a esta simplicidade. Pá, eu curto bem estar só, ou seja, para mim, a bué da bacana estar só a dar um passeio de bicicleta. E já me sinto bué da bem, porque tem a ver um bocado com os nossos sentimentos mais e as nossas emoções mais naturais, eu acho. Não é preciso estar uma cena bué da complexa, tipo uma mega viagem. Por exemplo, o exemplo hipotético, uma mega viagem tipo de submarino para ir a 4 mil metros de profundidade. Ah, não sei, acho que dar um passeio de bicicleta me traz mais felicidade a longo prazo. Depois eles dizem que os ajuda a criar mais e a consumir menos. O que eu percebo, porque de menos objetos, de menos coisas que tu tenhas, primeiro estás menos limitado, porque quanto mais coisas tens, sinto que estás mais limitado, de certo modo. E depois, com menos, conseguir criar mais é um desafio maior, sim. Mas dá-te ajuda a fomentar mais a tua criatividade, porque tens menos para onde virar e tens de fazer mais com menos. Depois diz focus on our health, porque lá está, minimalismo também no consumo de comida. Não sei. Se vocês são chefes ou se conhecem chefes, de certeza que há receitas minimalistas, tipo ovos mexidos, super saudável. Rid ourselves of excess stuff, ou seja, livrarmos de coisas que temos a mais, porque também lá está, é muito consumismo e eu acho que é muito um dos objetivos do minimalismo. Pronto, penso que é um bocado isso. De pros. De cons, pá, não sei bem. Não encontrei muito, sinceramente. Acho que o minimalismo é bom, por isso é que é uma coisa que está a ser adotada e mais explorada. Sinto que, sei lá, na questão da casa é um bocado macon, não é? Tipo, não podes receber visitas em casa, tipo, só na tua varanda. Que é tipo porches, que é tipo. Estou a ver, tipo, à frente da porta, tem tipo. Pronto, vocês perceberam? É muito. Isto não há muito em Portugal, é muito casas dos Estados Unidos, onde antes da porta tens tipo um mini hall, tipo, com umas. Como as cenas, pá, como vocês estão a perceber, como as cadeiras à frente e conseguem ver a paisagem. É um bocado isso. E pronto, e acho que é muito importante sermos felizes. Ah, e uma coisa que não está escrito no site, mas que eu identifiquei foi: reduz a poluição. Quanto menos consumires, menos, em teoria, é criado, porque não dá vazão ao stock e, portanto, menos criação, menos poluição. Correlação direta. Mas é, olhem, aconselho-vos a ver o documentário, acho que é muito fixe, vê-se muito bem, não perdem muito tempo de vida. Acho que, aliás, só ganham, só têm a ganhar. Pá, depois digo o que é que acharam. Passemos aí à cultura. Bom, nem tinha apontado esta recomendação, mas lembrei-me agora. Uma música antiga da Cláudia Pascoal, quando ela ainda não pintava o cabelo, que se chama A Música de um Acorde, conta com a participação de Tiago Bittencourt, e outros artistas. Pá, que é fixe. Eu acho que é uma música, uma vibe fixe, que ela só toca literalmente com um acorde. Por isso, espreita. Pronto, e queria falar também sobre o movimento artístico minimalismo, que eu não lembrava que era um movimento artístico, mas que é basicamente, houve aqueles quadros em que é só uma tela branca com um ponto vermelho no meio. Pronto, acho que isso é um bocado minimalismo. Eu pesquisei aqui alguns artistas e vi quadros que gostei, sinceramente. E o minimalismo pode-se aplicar a vários espectros artísticos, artes plásticas, design, arquitetura. O artista que eu vi mais bacana foi o Sol Lewitt. E pronto, e que tem, ou seja, tem arte muito geométrica, muito também a roçar o abstracionismo, mas é muito linhas, retas, quadrados, sobrepostos. A escultura também, e uma das obras de arte mais fixe foi a Wall Drawing hashtag 1136, que é tipo um mural às cores. Pá, ou seja, que é uma coisa simples, mas que lá está, eu acho que ou seja, satisfaz o sentimento de arte que eu queria. Estão a ver? Ou seja, eu penso, eu quero ver arte. Ok, tipo, eu vou ver isto. Isto é uma coisa super simples, não é nada tipo um Renoir, onde ele pinta tipo a cara das pessoas e super tipo, sei lá, super detalhado, estão a ver? Nem é, sei lá, rostos são super detalhados. Nem é uma coisa megalómana, tipo, é uma coisa simples, faz jus ao movimento artístico, minimalismo. Pá, e satisfaz o meu sentimento de eu quero ver arte. É bastante colorido este mural. Pronto, acho que é muito fixe, pá. Este foi o Discard, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Estamos na reta para chegar a um ano de podcast. Não sei muito bem como me sentir. Mas quando lá chegar, logo descubra. Vá, portem-se bem e até já.